Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo de 3 pontos e a falta para falar dos playoffs da NBA. Hoje vamos falar aqui da vitória do Golden State Warriors sobre o Los Angeles Lakers jogando em casa. Diminuiu a distância aí e vai para o jogo 6 em Los Angeles. Vamos falar tudo sobre essa partida. Grande atuação do Warriors. Vamos falar também aí da lesão, possível lesão, né, do Anthony Davis e mais. E vamos falar também do clássico 3 pontos e a falta, Filipão. Filipão foi pé quente pro time dele, New York Knicks também encurtou aí a distância para o Miami Heat, jogando em casa, venceu a partida, vai fazer também jogo 6 em Miami. Tivemos aí os anfitriões vencendo nessa quarta-feira e vamos comentar esses jogos aqui, mas antes... A gente pede aqui para você já deixar o seu like nesse vídeo, super importante pra gente chegar a cada vez mais fãs de basquete, fãs de NBA. O like é a ferramenta pra gente conseguir chegar lá e a gente depende de você. Então, a gente pede pra você deixar o like. Se você tá chegando agora aqui no canal, se é a primeira vez que você tá assistindo aqui o 3 Pontos e a Falta, assine o canal do 3 Pontos e a Falta pra não perder nada. A gente tá falando de todos os jogos dos playoffs aqui. Então assina pra você ficar ligado, pra você ficar ligada e não perder nada aqui das análises do 3 Pontos e a Falta. E o Filipão me lembrou também um negócio que a gente tava esquecendo de dizer, que o 3 Pontos e a Falta também está nas plataformas de áudio. A gente está aqui no YouTube, mas originalmente a gente começou como um podcast. E a gente está lá em todas as plataformas de áudio da sua preferência. Se você assina o Spotify, a gente está lá. Se você usa o Deezer, a gente está lá. Google Podcasts, iTunes, enfim. Na sua plataforma de preferência que você mais gosta, que você usa, só procurar 3 Pontos e a Falta lá, que você vai achar estes programas aqui também em áudio.
Filipão, mas dá moral pra nós aqui, né, Bruno?
Exatamente, a gente quer chegar a
4 mil inscritos aqui, que aqui é o nosso ganha-pão, digamos assim. Então a gente conta, obviamente, se você quer consumir trabalhando, né, indo pro trabalho, maravilha, mas não esquece dos Exato. ADM aqui, faz a boa, ajuda nós.
Ajuda nós, é isso, rumo aos 4 mil inscritos aqui no YouTube. Bom, vamos lá, Filipão. Golden State 121, Los Angeles Lakers 106, um jogo em que a impressão que me deu é que o Lakers jogou o primeiro quarto para ver os ajustes que o Warriors ia trazer. Não acho que foram tantos assim em relação ao, por exemplo, no jogo passado, né? Gary Payton, segundo, novamente foi pro jogo como titular, né, para fazer o mesmo esquema de deixar o time mais ágil, aumentar a mobilidade ali, para as jogadas em transição. E muito rápido me pareceu que o Lakers deixou de lado a vontade de tentar fechar a série já no jogo 5. Assim. Golden State veio num primeiro tempo muito forte, 32 a 28 no primeiro quarto, 38 a 31 no segundo quarto. E quando volta para o segundo tempo, apesar do Lakers ter feito o mesmo placar do Golden State, o volume de jogo do Warriors tava tão grande que parecia muito difícil que eles iam recuperar numa distância de... A distância chegou a ser quase 20 pontos em alguns momentos, né? Então, me parece que o time se contentou muito em deixar, né, a série decidir a série no jogo 6 em casa. O que pode ser um problema, né, Filipão? Como é que você viu esse jogo aí?
Brunão, 29 vezes das últimas 38, o time que estava perdendo a série em 3-1, jogando em casa, venceu. Ou seja, 29 das últimas 38 vezes é muita coisa, porque mostra que o nível de intensidade, o grau de interesse, de concentração com a qual as duas equipes veem o jogo é muito diferente, é gritante. O jogo, o Warriors ontem jogou com o time, com a corda no pescoço, jogaram a vida ontem e ficou claro mais uma vez. Então isso explica um pouco a diferença de intensidade que você mencionou. É difícil você cobrar dos jogadores o mesmo nível de interesse, sabendo que há uma gordura a ser queimada, mas obviamente, como você também bem trouxe, é muito perigoso. A gente fala sempre de ajustes técnicos feitos em cada jogo, mas a manutenção do Gary Payton II no quinteto titular me chamou atenção ontem, que de fato funcionou muito bem até o quarto-quarto do último jogo. Mas para mim, o que venceu o jogo para o Warriors foi básico e foi, como eu disse, uma defesa absolutamente frenética e as transições rápidas, que são o feijão com arroz desse time do Warriors já há muitas décadas, né? E para isso, Bruno, o Draymond Green foi chave. Ele foi excelente em o Lakers errando ou não no campo de ataque, ele pegava a bola e colocava a bola para o jogo o mais rápido possível de novo. O Lakers é uma das melhores defesas da liga jogando em meia quadra, mas é uma das piores marcando em transição. Justamente porque o Anthony Davis e o LeBron são defensores que voltam com lentidão pela quadra. Não são caras muito rápidos nesse quesito. E o Warriors puniu o Lakers exatamente nisso ontem. Foram 28 a 15 pontos em transição, Bruno. E para mim foi a diferença do jogo. Essa diferença brutal de intensidade fica mais clara ainda quando a gente vê que o Warriors pegou 48 rebotes contra 38 do Lakers, Bruno. Um time tão físico quanto o Lakers, quanto um time tão mais ágil, com o Gary Payton no quinteto titular, e não o Jamichael Green, né, e não o Kevon Looney, os caras tiveram 10 rebotes a mais, e isso obviamente gera pontos de segunda oportunidade, dado que o Warriors também conseguiu mais rebotes ofensivos do que o Lakers. Mas falando em ajuste técnico em si, que a galera, sei que a galera curte também, o que o Lakers vai precisar fazer, Bruno, é como que eles vão lidar com o Steph Curry procurando o AD nos pick and rolls. Eu também mostrei no último vídeo como que ele, em vez de atacar frontalmente o garrafão do Lakers, fazia uma corrida lateral, tirava, né, obrigava o Anthony Davis a correr junto com ele, o Anthony Davis saía do garrafão, e então o Steph brilhantemente encontrava um companheiro fazendo facão, né, penetrando, e ontem mais uma vez ele fez isso brilhantemente, o Lakers não teve resposta. Por isso mesmo o Draymond Green teve 20 pontos, Andrew Wiggins 25 pontos, Gary Payton 13 pontos. Bruno, são 58 pontos desses três caras, velho. Simplesmente porque eles não tinham AD protegendo o garrafão. E isso, para mim, é mais um tesouro escondido dentro do jogo ofensivo do Steph Curry, já tão completo, né? Ele, obviamente, é conhecido pela pontuação, por ser o melhor arremessador da história, mas a facilidade com que ele cria oportunidades, chamando a atenção da defesa adversária, para então colocar os companheiros na cara da cesta, é algo que não se fala muito por aí, né? Essa habilidade de playmaking dele. Ele teve um triplo-duplo no jogo 4, e ontem, novamente, teve 8 assistências. Ofensivamente, ele tem sido já, Bruno, para mim, disparadamente, o melhor jogador dessa série em termos de consistência. E quando ele só chuta 3 de 11 de 3, e o time ainda ganha, é muito por conta de que ele está ditando esse ritmo dos companheiros. E isso, para mim, é algo monstruoso demais pro legado desse cara, que para mim já é top 10 de todos os tempos, cara. Bruno, e quando você tem esse cara cerebral e um elenco tão competitivo dando sangue na defesa, cara, a gente vê porque o Warriors é uma dinastia que ninguém pode duvidar. Eu já mencionei o Draymond Green no começo do bloco, mas o que ele fez defensivamente ontem foi, assim, fenomenal. Ele foi super físico com o Andy no garrafão e, ao mesmo tempo, foi ágil o suficiente para cobrir a marcação de alguém que ficasse livre, eventualmente, nessas tantas trocas, esses tantos pick and rolls, num ritmo tão frenético. Wiggins também foi excelente, Bruno. Pressionou o LeBron o jogo inteiro. De Vincenzo, mais uma vez, espetacular no perímetro, atrapalhando os pick and rolls do Lakers. Moses Moody também teve um começo de jogo muito interessante. E honestamente, cara, já falando um pouco de jogo 6, é essa a receita do bolo para eles. Eu realmente não espero que o Lakers jogue com essa mesma baixa intensidade, em casa principalmente, né? Mas se o Warriors imprime esse ritmo, Bruno, conseguir sair em transição rápida e manter o AD fora do garrafão como fez hoje, eles têm totais condições de vencer esse jogo 6 e levar o jogo, a série, para o jogo 7 em casa. Em outras palavras, e dado que eu tenho visto o jeito que o Warriors é jogado dominantemente em casa, o jogo 6 é uma final pro Lakers. Eles não podem sonhar e não deixar o sangue suar e as lágrimas deles na quadra, porque a gente tem que mencionar o fato de que o AD saiu lesionado ontem.
Exatamente.
Você começou o bloco falando isso.
Exatamente.
Né? Você vai explicar como é que funciona o protocolo de concussão da Liga, que você estava me explicando aqui antes da gente começar a gravação. Mas, Bruno, de repente, cara, tudo pode mudar. Então, a gente já sabia que o jogo 6 seria crucial, mas agora, mais ainda, porque a gente não sabe, primeiro, como o AD vai entrar em quadra, porque a gente sempre cobra isso dele, mas se ele vai poder entrar em quadra, e isso é muito, muito sério, muito preocupante. Então a série tá super em aberta, gente.
Então, exatamente essa questão, né? Acho que é muito chave pro Lakers, né? A presença do Anthony Davis ou não, porque você tem uma... Toda vez que um atleta tem uma suspeita de concussão, né? Porque como é que foi a lesão? O Anthony Davis, ele teve uma... Ele foi pra uma dividida com o Kevon Looney, e o Kevon Looney dá uma cotovelada na cabeça do Anthony Davis. Anthony Davis, ele volta meio zonzo, vai direto pro banco e não retorna mais na partida, né? Então, toda vez que você tem uma suspeita de concussão,
A liga, né?
Por exigência da liga, o jogador ele tem que ficar fora até que faça todos os exames, né? Você tem que fazer todos os exames, você tem que ter um negócio, né? E no mínimo 24 horas até sofrer a concussão, o cara não pode fazer nada. Então, assim, existe uma possibilidade, a gente está falando aqui como especulação, porque não saiu nada oficial ainda, né? Mas por conta desses protocolos, pode existir um cenário em que a liga obriga o Anthony Davis a ficar de fora do jogo. E aí, meu amigo, o Lakers sem o AD, jogo crucial para essa série, eu acho que fica bem complicado. Porque é a grande proteção do garrafão, né? E é meio que, assim, como o Felipe já explicou, né? O AD é esse obstáculo gigante no caminho das jogadas em transição do Warriors. Você vê tudo que os jogadores do Warriors estão tendo que fazer para minimizar o impacto desse cara, né? Pra não encontrar com essa parede que tem ali na frente da cesta do Lakers. Se você tira isso, potencializa completamente essas jogadas rápidas de Golden State.
Todos os jogos que o Lakers venceu nessa série, os três jogos que o Lakers venceu, contaram com o AD sendo o melhor jogador defensivo da quadra.
Sim.
Ou seja, passa de fato por ele. Então vamos ficar de olho para ver como é que essa ausência ou não vai se estender, vai ser explicada pela liga e pelo departamento médico do Lakers, porque, de fato, como eu falei, é uma final pro Lakers e a gente quer ver os caras em quadra, né, Bruno? A gente quer ver o AD tendo a oportunidade de se mostrar num jogo 6, a gente quer ver o Warriors se ganhar eventualmente com o AD em quadra para ficar realmente mais legal pra gente, que a gente gosta de ver, obviamente, os times com seus principais jogadores em quadra, porque essa série tá maravilhosa, cara. Eu sei que o torcedor do Lakers, o torcedor do Warriors tá sofrendo bastante, Bruno, mas tá maravilhosa, a gente quer ver esse jogo, cara, realmente com o time completo.
É bom a gente ressaltar também que as notícias iniciais, né, de tranquilizar o torcedor do Lakers, que as notícias iniciais dão que o AD tá bem. Obviamente, Sim. Ele vai ter que fazer esses exames, né? Tem todo um processo, você tem que fazer uma avaliação física e depois que você faz essa avaliação física, é uma etapa lá que você corre na bicicleta e ele faz um exame neurológico. Depois você tem que correr e fazer um exame neurológico. Se ele passar por todas as etapas, eu imagino que isso daí deve acontecer hoje. Até porque o jogo 6 já é agora nessa sexta-feira, né? A gente deve ter alguma notícia algumas horas depois aqui da publicação desse vídeo. Então, inclusive, se já tiver saído alguma atualização, já deixa aqui nos comentários, né? Ajuda aí a galera também. A galera que tá nervosa aí com a ausência possível ausência do AD no jogo, já avisa. Mas a gente vai ficar de olho. É um jogo com clima de decisão para ambos os times, clima de final. Vai ser muito interessante a gente acompanhar. E no sábado vai ter vídeo aqui no 3 Pontos e a Falta para falar tudo sobre essa partida. Bom, vamos agora aqui para o nosso segundo jogo aqui do vídeo. Jogo 5 do clássico 3 Pontos e a Falta. New York Knicks no Madison Square Garden em casa venceu o Miami Heat por 112 a 103. Uma partida em que... obviamente o Felipe vai falar muito mais do que eu, porque não apenas ele, como torcedor do Knicks, mas era um cara que estava lá, vai ter muito mais do que falar do que eu a respeito dessa partida. Mas se eu tivesse que resumir, Filipão, esse jogo, eu diria que o Knicks acordou. O Knicks, assim, ele apareceu ligado, funcionou em todos os lados da quadra, na defesa, no ataque. Os seus principais jogadores fizeram o que se esperava deles. Brunson fez uma partidaça, 38 pontos. O Julius Randle também foi super bem. Mitchell Robinson na defesa foi um monstro. O cara tava pegando tudo debaixo do garrafão. E o Knicks veio com uma intensidade de jogo tão alta que Miami simplesmente não conseguiu acompanhar. E aí até fez aquela reação no último quarto que normalmente se espera, né, do Jimmy Butler e tudo mais. Mas a diferença...
E do Duncan Robinson ontem, Bruno. A cada hora que ele tocava na bola ontem, cara, o Garden silenciou. ficava em silêncio, cara, porque bizarro. O cara tava pegando fogo
bizarro. No quarto-quarto. Mas, de todo modo, a distância já tava grande demais pra Miami tentar alcançar. E aí foi aquele jogo de faltas, 20 minutos finais ali, né? Falta pra lá, falta pra cá, todo jogo tudo arrastado. Acabou que ficou por isso mesmo. Nova York, 112, Miami, 103. Como que foi essa experiência aí, Felipão?
Não, o Knicks in 7, cara, é o que eu tenho pra te dizer.
Vai ser jogo 6, jogo 6 promete. Brincadeira. Jogo 6 em Miami promete também, cara. Se vai o Knicks
de
Cleveland, cara...
Então, eu tô piano, Bruno, eu tô humilde, você sabe disso. Eu sei que o pessoal gosta que a gente faça essas brincadeiras aqui, mas eu sei separar muito bem. E ontem, claro, que eu fiquei muito feliz com a vitória, muito feliz de estar tendo o privilégio, viver o sonho de estar no Madison Square Garden de novo numa noite de playoff. Mas, cara, era literalmente ganhar ou dar tchau ontem, né? Então, assim, do mesmo jeito que eu falei que o Warriors entrou com uma intensidade diferente do Lakers ontem, por motivos óbvios, a mesma coisa aconteceu com o Knicks. E por isso a gente não dá pra cobrar tanto do Miami, que saiu de casa, né, tendo já 3-1 vantagem, não dá pra cobrar o mesmo nível de interesse no jogo do que os dois. Mas isso, pra mim, é um mérito a esse time do New York Knicks, como você falou. Mas, Bruno, honestamente, ficou claro pra mim que a gente realmente já viu qual é o teto desse time, cara. O time começou o jogo muito mal, primeiro quarto nervoso, o time sem intensidade alguma. Não conseguimos pegar rebote algum no jogo. Foi assim, era angustiante estar assistindo lá em quadra, você querer intensidade dos jogadores e não ver. O Randall chegou a ser vaiado já no primeiro quarto pela falta justamente de interesse no jogo. Foi dominado no garrafão. Mas ainda bem que eu acho que também teve um lance pivotal em que ele tomou uma cotovelada também do Bam Adebayo, inchou o olho dele, inclusive, ele foi pro banco, né, pro vestiário, e o Obi Toppin vem pro jogo, e o segundo quarto, o Knicks, aparece finalmente. O time respondeu fisicamente, foi super intenso, venceu esse segundo quarto por 36-23, ou seja, o time acordou como você colocou. Achei que a defesa foi brilhante no garrafão, não demos liberdade ao Jimmy Butler, como estava acontecendo na série, principalmente lá em Miami. O time chegou a abrir 19 pontos, Bruno. Mas aí no quarto-quarto, as bolas de três de Miami, milagrosamente, na bacia das almas, que só pra me matar do coração aqui, começaram a cair, cara. Duncan Robinson veio do banco, Bruno, a minha impressão que eu tinha era sempre que ele pegava a bola dele caía. E aí a diferença encurtou e Miami começou a fazer o hack and match, tem uma tática que surgiu com o Shaquille O'Neal, né, que chamava hack and shack, em que, por ele ter um aproveitamento pífio de lance livre, o adversário, querendo encurtar a diferença, o Shaq pegava a bola, pau, fazia falta nele, levava a linha de lance livre, o cara errava, obviamente, o time fazia transição, encurtava a diferença, inclusive virava o jogo. E o Heat tentou fazer isso com o Mitchell Robinson ontem. Mas o cara foi super clutch, Bruno.
Se não me engano, ele 4 fez... 4 de 8.
Mas, acho que nesse período foi 4 de 6, acho.
Foi.
Especificamente no quarto-quarto. Então, cara, foi super legal, Bruno, porque o Garden apoiava ele. A gente via que ele tava nervoso, a galera começou a gritar MVP, Bruno, pro Mitchell Robinson batendo lance livre. E foi, assim, um lance muito legal de ver a torcida, assim, abraçar o cara e ele deu conta do recado. É legal você, um jogador, assim, Bruno, em momento de pressão, dar conta do recado. Não é a dele fazer isso, mas ele fez muito bem. E, Bruno, se ele erra esses 4 lances livres, o jogo é outro, cara. O jogo é outro, então, assim, eu dou muito crédito pra ele pelo que ele fez, o jogo mental dele foi muito importante. Mas, mano, crédito, Bruno, pro excelente, pro monstruoso, pro fora de classe Jalen Brunson, Bruno.
Maestro.
38 pontos, 9 rebotes, 7 assistências, 12 de 22 de quadra, 4 bolas de 3, 10 de 11 da linha de lance livre, e Bruno jogou todos os 48 minutos do jogo ontem, cara. É só isso que eu tenho que falar. O coach Thibodeau entendeu o tamanho da importância desse cara, o quanto ele queria vencer o jogo, o quanto o time precisava dele, e manteve o cara em quadra o tempo inteiro. E ele foi absolutamente impecável, cara. Que jogo! O Knicks precisava de uma bola, dava na mão dele, o Garden inteiro respirava, sabe? Ele parecia o único cara lúdico, cerebral, calmo nesse time, e ele botou o time nas costas, Bruno. Quem também jogou muito bem pra mim, jogou todos os minutos também, Quentin Grimes, é um cara que a mídia não fala muito dele. Quem não torce pro Knicks não conhece ele, mas ele é um exímio defensor. E ele tem sido o motivo principal pelo qual o Jimmy Butler tem sido minimamente contido. Então, crédito pra esse cara. RJ Barrett também, super agressivo. Pra mim, o Randall teve 24 pontos, mas o Barrett, os 26 do Barrett foram muito mais audaciosos do que o Randall. Eu senti que ele foi mais agressivo, ele procurou mais o jogo, ele penetrava. Ele era o único cara, assim, além do Brunson, que ofensivamente dava alguma coisa pra gente. E como eu mencionei nos últimos jogos, o Josh Hart estava comprometendo demais o ataque do Knicks, já que o Heat ignorava esse cara. Então sempre sobrava um marcador para fazer a dobra do Brunson. Então gostei que o Tibbs manteve o cara no banco ontem, mas também acho que ele merece mais do que 9 minutos. Eu acho que o Knicks precisou em alguns momentos, Bruno, desesperadamente de ajuda ofensiva. E esse cara é um cara que pode pegar fogo, como a gente já viu em alguns jogos dessa série, principalmente contra Cleveland. Mas Bruno, pra envelopar, eu falei no começo que eu fiquei um pouco assim, fiquei contente com a vitória, mas preocupado ao mesmo tempo, porque, cara, o time jogou muito acima da média. O Brunson precisou ter quase 40 pontos. O Jimmy teve só 19, mas ainda assim a gente tomou sufoco no quarto-quarto. Isso me preocupou demais, cara. Falta uma liderança veterana nesse time pra conseguir fechar esses jogos. E falta ajuda mais consistente pro Jalen Brunson, cara. Não é todo jogo que ele vai ter 40 pontos, cara. Principalmente o jogo 6 em Miami. Eu consigo ver, obviamente, a gente vai ver o Heat jogando muito melhor coletivamente. O aproveitamento de quadra vai voltar. E eu espero que o Knicks consiga, Bruno, honestamente, um pequeno milagre, cara. Eu não consigo ver o Knicks vencendo o jogo 6 de maneira que não com um jogo mítico, antológico de novo do Jalen Brunson e de mais alguém que possa vir ajudar. Quickly, tomara que volte para ajudar do banco, mas não vou dizer que deixaram a gente sonhar, Bruno. Muito pezinho no chão aqui agora. Heater favoritaço ainda, mas eu fiquei muito contente com o que eu vi ontem, sim, cara. A gente, enquanto torcedor, a gente quer ver raça. E ontem sobrou raça.
Eu diria que do lado de Miami, assim, acho que o negócio realmente foi um pouco ali de um apagão no meio do jogo. E o Knicks mostrou mais vontade. Acho que não tem o que dizer. Porque em termos táticos, o time não jogou mal, na minha opinião. Né? O time ficou, né? não deixou o Knicks se afastar muito no placar e tudo. No máximo ali, no terceiro quarto, que você teve essa intensidade maior do Knicks, como você falou, tanto que foi 34 a 27. Mas de fato, eu acho que foi um jogo em que o Knicks estava com mais vontade, estava empurrado pela torcida, o que foi super importante. E eu acho que deixa a série em aberto, sim, para o jogo 6. Apesar de ser um jogo em que Miami, por estar jogando em casa, vai ter algumas vantagens com as quais ele não pôde contar, como, por exemplo, se for tentar o Hakamit, provavelmente a torcida vai ajudar, vai tentar fazer o cara errar, em vez de tentar se tiver ele acertar, né? Mas eu acho que vai ser um jogo muito legal de assistir, né? Nessa sexta-feira a gente vai estar de olho aí para acompanhar também. E é isto! Fechamos, Filipão. Mais um vídeo aqui do 3 Pontos e a Falta. Rumo aos 4 mil inscritos, então já assina o canal, curte o vídeo, deixa seu comentário aí e conte com a gente aqui, acompanhe com a gente aqui os playoffs da NBA. Hoje a gente vai ter aí jogos 6 das séries entre Sixers e Celtics e Suns e Nuggets, também com possibilidade de já fechar aí a série, mas são cenários bem parecidos, né, porque o Suns tá jogando em casa, né. Só no caso do Celtics, que o Sixers que está jogando em casa, né? Então a gente tem aí um pouquinho de diferença em relação ao que aconteceu na rodada dessa quarta-feira. A gente vai ficar de olho. E amanhã a gente está de volta aqui para acompanhar, ver se essas séries são fechadas ou se o bicho vai pegar, Filipão. Se a gente vai ter jogo 7 aí em alguma das semifinais de conferência. Obrigadão, Filipão. Tamo junto. Obrigado a você que assistiu aqui até agora e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.